Boa noite a todos. Quero cumprimentar aos presentes, vereadores, vereadoras, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento através da rede social Facebook e também pelo site desse Poder Legislativo Municipal, www.juara.mt.leg.br. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiazza.
Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos.
Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Conforme o artigo 138 da Resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 394-2019, referente ao ofício número 768-2019.
Processo 394-2019, interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício número 768-2019, GP. Encaminhando o relatório de atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem o staff municipal referentes ao mês de junho de 2019.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo número 429-2019, referente ao ofício número 0900-2019.
Processo 429-2019, interessado Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício número 0900-2019, SMS-GS. Encaminhando o relatório de atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde concernente ao mês de julho de 2019.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, inclusive solicito a leitura na íntegra desse ofício, número 1042-2019, do gabinete do secretário da SEDUC, assinado pela Secretaria de Estado de Educação.
Governo do Estado de Mato Grosso, SEDUC, Secretaria de Educação. Ofício 1042-2019, GAB SEDUC, processo número 314961-2019. Cuiabá, 18 de julho de 2019. Ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara, Juan Nelson Tabor de la 159S Centro. Senhor presidente, com as nossas saudações em atenção ao ofício 185-GP-2019, que apresentou ao governador o apoio dessa casa ao movimento grevista dos profissionais da educação do Estado em razão do não cumprimento das leis 510-2013 e 10.572-2017, informamos a Vossa Senhoria que o posicionamento do governador Mauro Mendes em relação às questões relativas à pauta salarial da categoria já foi apresentado ao sindicato na última semana, resultado das negociações entre as partes mediada pelo Tribunal de Justiça. Salientamos que o quadro financeiro e os possíveis cenários que viabilizarão o cumprimento dessas leis com a regularização das finanças do Estado foi apresentado aos dirigentes do sindicato. O acompanhamento desses limites é realizado quadrimestralmente, e para o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre do ano de 2018, o último disponibilizado no site da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso, sendo que as despesas de pessoal estariam comprometendo 57,89% da receita corrente líquida, dos 49% previsto. Fato este que nos remete a extrapolar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e que impossibilita o Estado de conceder as reposições salariais sob pena de improbidade administrativa. É importante salientar que no processo de diálogo com a categoria, o governo já avançou em algumas melhorias como 1. Concessão do pagamento proporcional das férias para os professores contratados, o que nunca foi feito em Mato Grosso. 2. Chamamento do cadastro de reserva do último concurso, conforme o número de vagas livres e de acordo com a validação do Ministério Público Estadual. 3. Cronograma de realização de obras para as unidades escolares dentro do orçamento da SEDUC. 4. Liberação das licenças para qualificação profissional, que gera substituição de professores. 5. Liberação para o gozo de licença premium, que gera substituição dos professores. Diante do exposto, reafirmamos nosso compromisso com a educação e lamentamos não ter condições, diante do cenário apresentado, de exigir das contas públicas o que ela não será capaz de oferecer, pois a situação financeira do Estado não permite elevação do gasto com o pessoal sob pena de comprometer o calendário de pagamento de todos os servidores públicos estaduais. Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessário. Atenciosamente, Marioneide Angélica, secretária do Estado de Educação.
Passo as mãos ao primeiro secretário para a leitura. O ofício 219, o gabinete do presidente, é 2019, só informando que esse ofício ele foi encaminhado não só para essa escola Cantinho Mágico, mas sim para todas as outras redes educacionais aqui do município de Juara e também para a Secretaria Municipal de Educação do município. O mesmo ofício, então gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura na íntegra, porque chegou uma resposta, e uma das respostas mais interessantes, inclusive, foi da escola Cantinho Mágico.
Poder Legislativo de Juara, Mato Grosso. Ofício 219, GP 2019. Juara MT, 24 de julho de 2019. Ilustríssima senhora Marivânia dos Santos, diretora da Escola Municipal Cantinho Mágico, Juara MT. Ilustríssima senhora, considerando que a alimentação adequada é um direito humano, DHA, garantido pela Constituição Federal, o qual pressupõe uma alimentação adequada em quantidade e qualidade. Considerando que para promover o DHA, o Departamento de Nutrição e Alimentação, FUNDNA, visa a promoção da alimentação saudável para as necessidades dos estudantes, corroborando com a Lei 12.982/2014, que determina que os alunos com necessidades alimentares especiais, NAE, devem receber um cardápio especial elaborado por um nutricionista, com base em recomendações médicas e nutricionais. Considerando que a lei prevê alimentação diferenciada a alunos diabéticos, hipertensos, com anemia, intolerantes, alérgicos ou com algum tipo de restrição alimentar. Considerando a alergia alimentar, que é uma reação do sistema imunológico que ocorre logo após a ingestão de um determinado alimento, mesmo em pequena quantidade. Considerando que, em alguns casos, a alergia alimentar pode causar sintomas graves ou até mesmo a reação de risco de vida, conhecida como anafilaxia. Considerando que a criança não deve ser excluída em nenhum momento, inclusive na refeição, e que é importante que os profissionais saibam integrá-la com o restante dos colegas para não prejudicar a sua sociabilidade. Venho por intermédio deste, ante as diversas reivindicações de mães e familiares que temos recebido neste Poder Legislativo, solicitar informações quanto à Lei Complementar 12.982, de 28 de maio de 2014, se está sendo praticada nesta unidade escolar. Certo de vosso atendimento, fixo o prazo de 10 dias para a resposta do presente expediente em razão da importância do agravante conteúdo. Atenciosamente, Valdir Leandro Cavicchioli e Léo Boy.
Passa as mãos, primeiro secretário, para a leitura e resposta desse ofício. Ofício número 261-2019.
Prefeitura do Estado de Mato Grosso, Prefeitura de Juara Municipal. Ofício 261-2019, Juara, 6 de agosto de 2019, da Escola Municipal Cantinho Mágico, para a Câmara Municipal de Juara, aos cuidados do vereador Valdir Leandro Cavicchioli Léo Boy. Prezado senhor, primeiramente cumprimentamos vossa senhoria e em resposta ao ofício número 219-GP-2019, de 24 de julho de 2019, informamos que até o dia 31/7/2019, a prática dessa unidade escolar, através de orientações da Secretaria de Educação, eram os pais que tinham seus filhos com necessidades alimentares diferenciados, devido a algum problema alérgico, traziam de casa o alimento específico do seu filho. Após o recebimento desse ofício, a secretária de Educação, a senhora Fernanda, convocou uma reunião com todos os gestores para orientações, onde a partir de agora os alimentos necessários para os alunos com laudos alimentares serão adquiridos com recursos públicos. Para tanto, será necessário um período de readaptação, pois estamos fazendo reuniões com os pais dessa demanda para fazer a comunicação e exibição do cardápio, já com as disponibilidades dos produtos alimentares diferenciados. E para aqueles que ainda não apresentaram laudo específico, será dado um prazo para que os mesmos tragam à escola. Na reunião com gestores, ficou falado que os produtos que porventura não estiverem licitados serão adquiridos via compra direta. Outras informamos que sempre cumprimos com as legislações vigentes e que estejam ao nosso alcance, sendo que temos para o momento, desde já agradecemos atenciosamente Rosane Sereia, secretária escolar, e Geneilda de Souza, coordenadora escolar.
A sua mão do primeiro secretário para a leitura, o processo 427-2019, referente ao ofício 131-2019.
Processo 427-2019, interessado o Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício número 131-CMDCA-2019. Encaminhando cópia do edital complementar número 005-2019, que dispõe sobre o gabarito da prova dos conhecimentos aplicada em 3 de agosto de 2019.
Passo as mãos do primeiro secretário. O ofício 885/2019 é assinado pelo seu prefeito municipal. E só lembrando, deixando registrado que fora protocolado nesse Poder Legislativo, hoje, dia 12/8/2019, às 15h36. Na Secretaria Legislativa.
Procuradoria-Geral do Município de Juara MT, ofício número 885/2019, GP, Juara MT, 9 de agosto de 2019. Ao senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente do Poder Legislativo Juara MT, assunto, solicitar retirada de projeto de lei. Senhor presidente, venho por intermédio do presente, primeiramente cumprimentá-lo e, nessa oportunidade, solicitar a Vossa Senhoria a retirada do projeto de lei número 023/2019, concede isenção de ISSQN Acrivale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos, promotora da 27ª Expovale e da outras providências, conforme disposto no artigo 106, inciso 3 do regimento interno dessa casa, para melhores estudos do referido projeto. Sem mais, elevo o protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenha indicação, proposições ou outras solicitações, até o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e justificativa. O primeiro vereador inscrito no livro do pequeno expediente, vereadora Marta Dalpias.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e população aqui presente. Senhor presidente, eu só queria comunicar que eu enviei o ofício ao Poder Executivo cobrando da fiscalização ação em relação aos vários casos que nós temos no município de pessoas que lançam água na rua. Né? Nós temos situações em que as pessoas despejam a água servida no asfalto, provocando o dano com enormes buracos. Nós temos tido muita cobrança em relação à falta de asfalto no município de Juara. Né? Alguns bairros que ainda não foram contemplados com asfalto. Infelizmente, algumas pessoas que têm asfalto em frente às suas casas não têm a preocupação de cuidar, preservar um bem que é público, né? E providenciar a fossa nas regiões que ainda não foram contempladas com o esgoto sanitário, ou mesmo fazer a ligação à rede de esgoto do município. O que não se pode fazer é a fiscalização fechar os olhos e comprometer a trafegabilidade em algumas áreas por conta de pessoas que jogam a água em plena rua, sem preocupação de provocar dano a todas as pessoas que passam por aquelas ruas. Eu vivo essa situação e vou cobrar duramente da fiscalização para que autue essas pessoas, para que elas tomem providência. Porque todos aqui sabem que quando se inicia o período de chuvas e que a cidade ganha inúmeros buracos, as pessoas sabem cobrar duramente os vereadores. Então é importante que a população faça a sua parte também. Muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite quem nos acompanha em casa. Algumas indicações aqui, senhor presidente, é a questão da municipalização do trânsito, que nós já cobramos o prefeito. É a questão da sinalização das vias aí, principalmente, que causam algum transtorno, inclusive acidentes com vítimas fatais no município de Juara. Conversando com o prefeito, a necessidade de instalar aí semáforo ali no entroncamento da Avenida Rui Arinos com a vereador Walter Lauro. Ali é um ponto complicado da cidade, quem ficar ali pode acompanhar o movimento de trânsito de cargas pesadas ali, entrando e saindo, tanto para quem usa a saída ali da Walter Lauro e quem chega da cidade. Infelizmente já tivemos mais uma vítima fatal ali. Alguns pedidos já foram feitos por esses vereadores ali também. Faixas de pedestres elevadas na cidade, alguns lugares ainda falta essa questão. E nós não podemos ainda permitir que vítimas e pessoas são levadas aí por alguma negligência. É claro que o acidente ele é uma fatalidade às vezes, mas nós precisamos também começar a cuidar da nossa cidade. Então, esse é um dos pedidos ali para que faça essa correção naquela via. E com relação ainda mais urgente que a gente precisa. Não pode esperar muito mais, porque o movimento está crescendo de veículos e motos na cidade. E a gente precisa tomar alguma providência. A Avenida Rio Grande do Sul também precisa colocar ali agora também retorno de velocidade. Foi feita a recuperação da via mais Tem gente usando aquilo ali como pista de corrida. Acompanhei também ali algum movimento. E vai acontecer acidente grave ali também em breve. Redutor também na Avenida José Alves Bezerra, precisa colocar ali. E principalmente alguns entroncamentos ali, tem que se pensar já, se fechar, para não causar transtorno mais ao trânsito. Então a gente tem muitas situações aí na cidade, serve de alerta, para que nós também aqui não soframos e não ficamos sendo cobrados de situações que podem ser resolvidas e não causar aí vítimas fatais aqui no município de Juara e também vítimas que estão sendo levadas ao hospital municipal e com um transtorno grande que a gente tem lá na questão de atendimento de emergência e de urgência. Juara não tem condições de atender às vezes a emergência e urgência e padece de situações aí nessa questão. A maioria de acidentes de trânsito são com motos e, infelizmente, a gente ainda acaba tendo que ter essa situação. É claro que o cidadão que pilota a sua moto tem que ter condições de pilotar, mas também a administração agora, junto conosco, tem que fazer a sua parte.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério. Convido o segundo secretário João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e convido o vereador Chico Dindéia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Aqui solicitado desta Casa Legislativa alguns ofícios aí para o Executivo Municipal. Alguns moradores me procuraram esse final de semana referente à praça lá do bairro Portal das Flores. É um pedido nosso antigo, que todo mundo já mandou ofício aqui para o prefeito. E eu estive visitando hoje a praça e realmente está muito abandonada. Os bancos foram quebrados, infelizmente. Eu lembro que na época, quando foi reestruturado um pouco da praça, não durou 60 dias os bancos. O pessoal foi lá e quebrou. Infelizmente, falta essa cultura de cuidar do patrimônio público, cuidar do que é nosso, porque é o dinheiro nosso que está indo. Quanto mais nós depedramos, depreciamos nossos bens, nós vamos ter que gastar dinheiro e vamos cobrar mais imposto do povo. Então, infelizmente, a população tem que ter essa consciência de cuidar do bem público. E desta vez, eu espero que, reestruturando essa praça do portal, sei que o fluxo de pessoas lá, de crianças, a diversão da população daquela região é naquela praça. Passei lá hoje, está cheio de lixo. O secretário Carlos Nunes, diretor, esteve lá na praça, fizeram a limpeza, mas não tiraram os lixos, está todo matagal lá, e está ventando, está levando até para as casas das pessoas. Então peço a limpeza urgente e uma reestruturação lá, principalmente dos brinquedos para as crianças lá, uma área de lazer. Caminhão-pipa já mandei ofício mês passado, e hoje falei com o prefeito, ele disse que vai contratar um caminhão, um Marquito. Hoje estava ligando para a pessoa que tem um caminhão, então vai ser até através de preço de compra direta, tem um teto para isso lá, e parece que a partir de amanhã já começa a trabalhar esse caminhão. Sinalização, como o vereador Salvador pediu, acho que também tem um ofício da semana passada, da retrasada do mês passado, infelizmente vem acontecendo esses acidentes aí. E não é só sinalizar, a gente falar que tem que colocar um semáforo, porque a gente não sabe, eu não sou engenheiro de trânsito, nenhum vereador aqui tem capacidade técnica para falar isso aí. Nós temos que fazer um plano de mobilidade urbana, onde já foi pedido isso aí, eu e o vereador Marquinhos estivemos em Cuiabá, conseguimos com o diretor lá da Proteurbis, lá de Cuiabá, trazer esse plano de mobilidade urbana e até agora o município não se manifestou sobre isso. Está aí acontecendo esses acidentes, infelizmente, mas o prefeito tem que pedir com urgência esse plano para saber como tem que ser pintadas as vias, onde tem que ser colocado semáforo ou não, placas, porque não adianta a gente colocar de qualquer jeito que vai ocasionar, diminuir o trânsito no lugar e vai para outro o acidente. Então, nós temos que, na verdade, municipalizar o trânsito e fazer esse plano de mobilidade urbana com urgência. Obrigado a todos e boa noite.
Agradeço o vereador Chico Dindéia, convido o vereador João Rissotti para que reassuma a segunda secretaria, o vereador Flávio Valério para que reassuma a primeira secretaria. E o próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população presente. Senhor presidente, fiz um ofício aqui para o secretário Rivair sobre uma ponte após ali o rio Águas Claras, na estrada da Serrinha, que já faz 2 meses que essa ponte caiu. Eu já cobrei do secretário e até agora não tomou nenhuma providência. Também fiz um ofício solicitando da Prefeitura Municipal ao retirar o superposto da Avenida Rio Arino, que leve lá o distrito da Paranorte, onde a praça da Paranorte só está o capim há muito ano, e até hoje nunca ninguém cuidou dela, nunca ninguém limpou, e a população cobra muito e sofre muito com essa falta dessa praça no distrito de Paranorte. Também quero fazer uma indicação, senhor presidente, sobre também na Paranorte, sobre que o prefeito deixe autorizado a quem administra lá Paranorte, da prefeitura, que deixe autorizado a quem quiser usar o tanque-pipa para apagar incêndio, que deixe essa autorização, porque teve pegou fogo numa serraria lá, não sei se foi pegou ou foi criminoso o fogo, e quando os madeireiros precisou do caminho do tanque pipa, segundo informação dos próprios madeireiros, que foi barrado, que não podia emprestar para apagar o fogo. Isso eu acho uma injustiça. Os madeireiros lá são parceiros da prefeitura de Juara, pegou fogo, recebi as fotos aqui, os coitados com balde para carregadeiro para apagar o fogo, sendo que o servidor da prefeitura não liberou pipa para estar podendo apagar o fogo. Também o vereador Flavinho aqui falou uma palavra sobre o pipa, Flavinho. A gente, o que mais reclamação que esse vereador recebeu até hoje na minha vida como vereador, sobre respeito ao caminhão pipa. Uma amiga minha me contou, ela trabalha em frigorífico, sai 4:30 da manhã, pega o ônibus e vai trabalhar, quando chega de tarde, lava sua roupa, coloca no varal, Flavinho. Quando chegou no outro dia, a roupa tava, a lei de branca tava marrom, de tanta poeira. Coitada, chega, chora, porque todo dia tem que ficar lavando roupa, trabalha, e aí eu vejo o prefeito contratando coisa, funcionário aí, que não é necessitado no lugar onde tá, com valor de R$6.000, e não contrata um caminhão pipa. Agora daqui a pouco começa a chuva e vai contratar. Eu não entendo nada disso. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Também faz tempo que eu estou cobrando sobre a ponte lá da Agrossan, onde está um perigo grande, caiu um motoqueiro final de semana vindo para Juara. E faz tempo que eu estou cobrando, espero que o secretário resolva esse problema. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Chico Duindéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Boa noite, obrigado pela presença. Senhor presidente, reiterar algumas indicações verbais, uma delas eu assinei com outros colegas vereadores. Salvador já foi feliz na questão do redutor de velocidade. Foi solicitado por este vereador um redutor de velocidade na Avenida José Bezerra, em frente à lotérica, onde é grande a movimentação. Não vamos deixar acontecer de novo para depois fazer a situação. Ali tem a questão dos aposentados que vai receber, tem a questão da loteria, tem a questão da loja Fortaleza, que é um movimento muito grande, tem a questão do Colégio Oscar Soares, ou seja, um movimento muito grande ali, principalmente na hora de pico, e sabemos a forma que nossos condutores ainda manobram no nosso município, dirigem nosso município, então queria refazer essa indicação, queria que todos os colegas vereadores assinassem até em conjunto. Semana passada não estive presente na sessão, estava de atestado médico. Hoje já estamos voltando aos trabalhos aqui. Até nada é por acaso, porque acredito que se eu tivesse 100%, eu ia estar muito mais indignado hoje nessa sessão, João. Porque nós, vereadores, não merecemos escutar o que a gente escuta de vez em quando na nossa comunidade. Eu recebi uns áudios aqui, umas imagens, um vídeo também. Pessoal lá da Fazenda 3J e da Fazenda Monte Azul. Tenho cobrado insistentemente, o vereador Uliane cobrou, acho que o vereador Heraldo cobrou, da questão da Beira Rio e da questão de uma ponte lá que dá acesso à Fazenda 3J, que é acesso nosso para Juruena. Simplesmente ele mandou, colocou lá uma matéria, um vídeo, alugando maquinário, colocando o maquinário da fazenda, alugando caçamba e fazendo a estrada. Ele colocou assim, ó, mandando para vocês deem uma olhada se a estrada está boa. Mas se não tiver, algum ponto tiver melhora, passa para mim que eu vejo se eu consigo dar mais uma melhorada. Ah, porque vocês já não fazem nada mesmo. É dessa forma que ele falou com a gente. Então está reiterando, solicitar que ele dê um apoio. Questão fica muito ruim para a gente, que intermediei essa parceria lá com o pessoal da propriedade. Mesma coisa da Fazenda Monte Azul, que é do mesmo proprietário, onde solicitamos que eles colocassem máquina para fazer a reabertura do trecho de mato, que a prefeitura colocaria as máquinas lá, Salvador, e não colocou. Ele também cobra isso. Então, eu estava reiterando essa questão da Fazenda Monte Azul e Estrada Beira Rio, que dá acesso à Fazenda 3J. Era isso, presidente.
Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011, regimento interno desse Poder Legislativo. Gostaria de deixar registrado e comunicado aos vereadores e às pessoas que têm acompanhado a pauta do Poder Legislativo, que é publicado, conforme dado o regimento, foi publicado na sexta-feira. Nós temos aqui o ofício do Executivo Municipal, ofício número 885 de 2019, assinado pelo prefeito Carlos Amadeu Sirena, solicitando a retirada do projeto de lei municipal 023 de 2019. Projeto este que concede isenção do ISSQN à Crivale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos, promotora da 27ª Expovale e da Outras Providências. Era para ter entrado na sessão anterior, sessão passada. Essa mesa diretora já decidiu optou por não dar entrada. Tivemos a reunião com o Executivo Municipal, observando a inviabilidade da concessão dessas isenções, mas mesmo assim havia necessidade da retirada mediante ofício do Executivo Municipal, que teria que ter sido retirada até sexta-feira, até 17 horas. Como não foi retirado, então por isso que foi encaminhada novamente a pauta, mas com o pedido do Executivo Municipal, estamos então aí acatando e fazendo a retirada do Projeto de Lei Municipal 023/2019 da pauta, conforme solicitação do Executivo Municipal. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo número 431/2019, referente à moção de aplauso número 009/2019.
Processo 431/2019, interessado. Mesa diretora, vereadores Léo Boy, Eliane Macarena, Flavinho e João Rissotti. Assunto, moção de aplauso número 009/2019. Aplaudindo a drogaria Ney Drogas. Moção de aplauso 009/2019. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeremos a mesma, uma vez ouvido o soberano plenário, encaminho moção de aplauso à drogaria Ney Drogas. A história da drogaria Ney Drogas se funde com a história da própria Juara. Tudo começou quando, em 1992, Valdinei Holanda de Moraes decidiu que com sua própria farmácia poderia realizar o grande sonho de sua vida, que era servir mais e melhor a população. Ao mesmo tempo, quem poderia cumprir sua missão de servir, Ney, como se tornou conhecido, iniciou sua vida no ramo farmacêutico aos 10 anos de idade em Sinop, onde trabalhou no primeiro plantão de farmácia da cidade, realizado pela Drogaria Celeste. Aos 18 anos, veio para Juara e trabalhou na Center Drogas. Aos 25 anos, inaugurou a Ney Drogas, um negócio que iniciou pequeno, enfrentou as mesmas intempéries e crises que a cidade e que cresceu em proporção às melhorias que chegaram a Juara. Sempre trabalhando com pessoas de sua confiança, que desde o início acostumou chamar de colaboradores, o que fez e continua fazendo o diferencial em sua equipe. Uma de suas prioridades é investir em métodos e treinamentos que visam proporcionar um atendimento de ponta, ao mesmo tempo em que nunca mediu esforço para oferecer medicamentos dos melhores laboratórios com preços acessíveis a toda a sociedade. Atualmente, a Ney Drogas emprega 21 pessoas diretamente e várias outras indiretamente. Mesmo distante diante das crises pelas quais a cidade passou, ao longo desses 27 anos, Valdinei Holanda de Moraes e sua família sempre acreditaram no potencial e continuaram investindo em Juara. A Ney Drogas hoje tem a satisfação de ser uma empresa familiar. Ney volta a ser atendente e sua filha Thaís se torna a proprietária da drogaria. Mediante ao exposto e por reconhecer sua participação direta no crescimento do município, os vereadores de Juara votam com muita satisfação essa moção de aplausos à Ney Drogas. Câmara Municipal de Juara, em 7 de agosto de 2019. Odileandro Cavicchioli, presidente. Uliane Macarena, vice-presidente. Flávio Valério, primeiro secretário. E João Batista, segundo secretário.
Não havendo mais matéria para o grande expediente, terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereador inscrito no livro do grande expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, entendimento do artigo 149-140-149-150 da resolução 123-2011, nosso regimento interno desse Poder Legislativo, solicita ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Só informa as pessoas que têm as moções para receber que estaremos fazendo a entrega após a ordem do dia. Ok? Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, mensagem de veto número 004/2019.
Prefeitura Municipal de Juara, mensagem de veto número 004/2019. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, veto parcialmente por considerar inconstitucional e contrário aos interesses públicos o autógrafo número 025/2019, referente ao projeto de lei legislativo número 003, de 22 de abril de 2019. Que altera e revoga dispositivos da Lei Municipal número 1574, de 22 de junho de 2004, que consolida as leis municipais que instituem o Conselho Municipal de Saúde de Juara MT e da outras providências. Juara MT, 8 de julho de 2019, Carmes Alamadeu Sirena, prefeito do município.
Está em única discussão a mensagem de veto número 004 de 2019. Vereadora Marta Dalpiaz.
Vamos tentar justificar o injustificável, né, presidente?
Vamos lá.
Na verdade, no momento em que o veto chegou a essa casa, me reportei ao prefeito municipal e falei sobre a questão do veto, já que o vereador, autor do projeto, o vereador Léo Boy, tinha conversado com o prefeito antecipadamente. E o prefeito me relatou que... na correria do dia a dia, acabou, né, assinando um veto que ele não gostaria de ter assinado. Eu sei, senhor presidente, que não justifica, mas ele deixou essa casa à vontade para a derrubada do veto, já que foi um desencontro de informações. Sei que essas coisas não podem acontecer, já que nós temos que ter cuidado, principalmente na relação executivo-legislativo, sempre repassa ao prefeito municipal que, quando ele vai vetar algum projeto de vereador, que antes o convoque o vereador e converse, mas infelizmente teve esse incidente e o prefeito municipal sabe do erro que cometeu e deixou os vereadores à vontade para a derrubada do veto.
Próximo vereador, vereador Flavinho.
Senhor presidente, vereadores, eu já, de antemão, sou contrário a esse veto, inclusive demos parecer contrário na comissão de legislação. O intuito do projeto, trabalhamos duro nele, de autoria do vereador Léo, nós reunimos com o Conselho Municipal de Saúde, servidora, e havia um combinado com o prefeito, até parabenizo a atitude do prefeito aí, da vereadora Marta, está assumindo esse lápis, quando a gente, teve esse descuido, né, de mandar esse veto, e deixou a Câmara aqui aberta para fazer essa derrubada do veto. Então, parabéns, porque mexe pouca coisa no projeto, né, na lei mesmo do Conselho Municipal, e são alterações fundamentais para o Conselho e para as pessoas que lá trabalham.
Continua a discussão. Eu gostaria de relatar, como autor do projeto, na verdade, se deu a inicial desse projeto de próprias resoluções e reuniões que foram realizadas do Conselho Municipal de Saúde, onde solicitaram várias alterações, inclusões e para que ficasse em harmonia com as leis federais. Na oportunidade, a ouvidora do município de Juara, que desde 2000, salvo engano, desde 2004, não sei nem quando surgiu, foi criado, né? Ela teve algumas recomposições, depois entrou o ex-prefeito Edson Povizan e foram feitas algumas alterações na lei. E dentro dessa alteração, que essa ouvidora, a remuneração dela, deveria ser anual. Aquela recomposição que todos os demais servidores têm. Infelizmente, não ficou dessa forma, ficou apenas em valores. Ficou no valor de R$ 1.990,02. E essa servidora ficou, da época do seu Edson até o presente momento, está sem a recomposição salarial. Não teve aumento nenhum em sua remuneração. E o poder, esse presidente, esse vereador, sensibilizado, conversou com as conselheiras, conversou com a mesma, para ver a possibilidade de fizesse essa emenda, que colocasse que a mesma teria essa mesma recomposição, os mesmos índices e a mesma data na época dos servidores da Prefeitura Municipal, do município de Juara. Embora, se eu fizesse esse projeto, seria vício de iniciativa, nós sabemos disso, que eu estaria dando um aumento, uma despesa para o município de Juara aí de R$ 92,93, mesmo que se fosse um centavo, ou se fosse R$ 92.000, eu não poderia. Mas quando se tratava de apenas R$ 92, que iria aumentar para a servidora depois de 4 anos, esse vereador se deslocou até o gabinete do prefeito, conversei com o prefeito, com todos os seus assessores, e onde o prefeito disse que eu poderia fazer essa emenda, que não teria problema nenhum, que ele não iria vetar essa emenda dos R$ 92,93 no salário da servidora. Infelizmente, por surpresa nossa, chegou o veto. O veto foi protocolado aqui nesse Poder Legislativo e chegou aqui dia 8 de julho de 2019. Falei, realmente, relatei para a vereadora Marta, líder do prefeito, que não sei o que estava, perguntei o que estava acontecendo, porque o prefeito havia dado a palavra dele. Os assessores haviam tido o conhecimento que o prefeito havia autorizado com sua palavra que poderia ser feito dessa forma. E aí me chega esse veto. Mas o prefeito, prontamente, já entrou em contato com os vereadores, entrou em contato com minha pessoa, disse que realmente não tinha observado, né, vereador, essa questão desse veto e acabou assinando e mandando para a Câmara. Infelizmente, queria fazer a retirada, mas um veto, depois que ele entra, ele tem que ser apreciado pelos poderes. Então, esse foi a situação que aconteceu no veto. Embora teve outros vetos nas sessões anteriores, mas quero falar referente a esse veto, que foi apenas um aumento aí para o município de Juara, depois de 4 anos, de R$ 92,93. Então, gostaria de contar, pedisse auxílio aos colegas vereadores, como a própria líder do prefeito já disse. O prefeito sensibilizou pelo lápis e disse que os vereadores poderiam aí estar derrubando este veto para que pudesse, então, essa servidora, depois de 4 anos, começar a ter os seus reajustes salariais aí de ano em ano. E deste agora seria esse impacto de R$ 92,00. Então, gostaria de contar com os colegas pares para apreciação, aí para que possamos, então, derrubar esse veto e agraciar o servidor, essa servidora pública municipal e ouvidora, inclusive que trabalha aqui no prédio desse Poder Legislativo, que está cedido por nós. Continua em discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a mensagem do veto 004-2019, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Hélio Castão.
Contrário.
Vereador Flávio?
Contrário.
Este vereador também é contrário. Vereador João Rissotti?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
E vereadora Marta?
Contrário.
Portanto, está rejeitado o veto, a mensagem de veto número 004-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura à emenda substitutiva, número 006-2019.
Emenda substitutiva, número 006-2019, autores, Comissão Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Substitui a redação do projeto de lei municipal número 025-2019. Substitui a redação do projeto de lei municipal número 025-2019, passando a ter a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a celebrar termo de colaboração com a Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso, LMMT e da outras providências.
Só gostaria de relatar aos vereadores, antes de colocar em discussão, para as pessoas que estão nos acompanhando e também que estão acompanhando a pauta da sessão, nesse momento seria a apreciação do projeto de lei municipal 023-2019, que era da Crivale, embora fora retirado a pedido do Executivo Municipal. Está em única discussão a emenda substitutiva, número 006-2019. Vereadora Marta Del Piazza.
A emenda foi um trabalho conjunto das comissões, vereador Flávio, vereador Uliane, vereador João, nos comunicaram, os membros da Comissão de Educação, para que pudéssemos fazer uma emenda em conjunto e corrigir os erros que o projeto trazia, né? Já que havia discordância de valores no texto e no valor em números, além da questão de que um dos dias será gratuito, né? Não haverá cobrança de ingressos, e no domingo essa cobrança acontecerá, até mesmo porque a Liga precisa de recursos para pagar as custas do evento, já que o município entra com apenas 10 mil reais e um evento dessa magnitude vai ficar em torno de uns 30 mil reais.
Continua a discussão? Vereador Flávio Valério.
Sr. Presidente, nobres pares, acho que todos os vereadores envolvidos nessa emenda aqui. Só vou ressaltar aqui que foi até um pedido do Executivo Municipal, até porque a gente estava mencionando a dotação orçamentária, entramos em contato, ele encaminhou um ofício. Vou fazer a leitura desse ofício aqui, para ficar bem na íntegra o que aconteceu. Ofício 870-2019, GP, Juara, 6 de agosto de 2019. Ao senhor vereador Flávio Valério, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Juara MT. Senhor presidente, foi protocolado nessa casa projeto de lei número 025-2019, que trata sobre celebrar termo de colaboração para transferência de incentivo financeiro para a LMMT, Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso, na ordem de 10 mil reais. Versa no artigo 2º que a Liga estará realizando o evento no mês de agosto de 2019, responsabilizando pela toda a organização, e no parágrafo único deste artigo, diz que deverá ser garantida a entrada franca à população. Entretanto, como o evento tem custo alto para ser realizado, mesmo com incentivo financeiro da administração pública, não cobre as despesas. Solicito a viabilidade de fazer emenda alterando o parágrafo único que deverá ser garantida entrada franca à população somente no sábado, dia 24, já que o evento será realizado nos dias 24 e 25 do corrente mês. Solicito ainda a viabilidade de fazer emenda alterando o artigo 5º e 6º nas tabelas de dotações para que conste o valor de 10 mil reais. Certo de poder contar, compreensão e apoio, antecipadamente agradeço atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município. Aí prontamente nós já havíamos reunido com o pessoal também da Lema, parabenizar o pessoal que vem fazer esse evento aí, um evento, Chico, caro, custa caro. Poucas pessoas estão realizando esses eventos aí nos municípios, e tem que ter um incentivo sim do município, um incentivo aí médio, não é tão alto também, não é tão baixo. Mas em contrapartida deram aí uma entrada gratuita para a população, aquela pessoa que não tem condição de pagar para ir lá assistir o motocross no dia 25, vai assistir também no dia 24, que vai ter um evento deles. Então, parabenizar eles que estão aí organizando, estão trabalhando duro em cima disso aí, para que a juventude, nossa população, tenha um dia de lazer, isso é um esporte também, para que as pessoas incentivem cada dia mais as pessoas que praticam esse esporte no município de Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva número 006-2019, está em votação. Está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Leo Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Os presidentes também favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Tondéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Está aprovada em única votação a emenda substitutiva número 006-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 421-2019, referente ao projeto de lei municipal número 025-2019.
Processo 421-2019, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: Projeto de Lei Municipal nº 025-2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração para transferência de incentivos financeiros para a LEMA-MT, Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso, e dá outras providências, juntamente com a sua emenda substitutiva.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal nº 025-2019. Vereador Flávio Valério.
Agora sim, trata do projeto, juntamente com a emenda. Só lembrando que nós nos reunimos, todos juntos fizemos uma emenda junto, Chico, porque devia entrar, tinha que entrar nessa sessão ainda esse projeto para dar tempo de passar esse incentivo financeiro. E já ressaltar também que o vereador Chico não teve presente porque estava com atestado médico, e justificou a sua falta, inclusive, aqui nas comissões.
Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 025-2019, o mesmo está em votação, com sua emenda. Quem for está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Euliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiazzi.
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de lei municipal número 025-2019, com sua emenda. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 356-2019, referente ao projeto de lei do legislativo número 007-2019.
Processo 356-2019, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto ao projeto de lei do legislativo número 007-2019. Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para os veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas para fins de embarque e desembarque dos alunos e das outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 007-2019. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero pedir a colaboração de todos os vereadores para estar votando nesse projeto, esse projeto de minha autoria, pedido de alguns motoristas de transporte escolar, onde a prefeitura colocar uma vaga exclusiva para desembarque e embarque para transporte escolar. Sendo assim, facilita a segurança para os alunos, para as crianças, Flavinho. É muito importante ter essa vaga exclusiva, embarque e desembarque para transporte escolar, né, Chico? Para dar segurança às crianças do nosso município.
Continua a discussão? Vereador Chico Dundé.
Senhor presidente, vereadores, só parabenizar o Heraldo, né, pela propositura realmente muito importante, a segurança, né, de nossas crianças, que na hora, tanto do embarque como do desembarque, em frente às nossas escolas, o trânsito realmente é muito complicado. Quase todas elas, onde tem umas que é na avenida, tem um pouco mais tranquilo, né, tem um pouco de espaço mais para o jeito que está passando, mas é muito complicado. Então, parabenizo pela propositura.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valéria.
Parabenizar novamente, Marquita, é a segunda votação. Passou na nossa comissão esse projeto. Demos parecer favorável, porque sabemos da viabilidade desse projeto no município. Apesar do nosso trânsito não ser municipalizado, como eu disse na outra sessão, mas aí é questão de lá de estar no Código de Trânsito Brasileiro também, o prefeito pode estar pintando. E como eu já disse, plano de mobilidade urbana, se esbarra tudo nisso, Marta. Municipalização do trânsito, plano de mobilidade urbana, e mandei um ofício prefeito também para melhorar, Chico, a qualidade das tintas que estão sendo pintadas nas nossas vias. Estamos vendo lá um trabalho lá de quase uma semana para pintar uma avenida dessa aí, e está se apagando na outra semana já. Então não adianta fazer um serviço desse aí. Vamos gastar um produto, uma coisa que tenha qualidade e durabilidade, senão só fica gastando dinheiro público, daqui a um dia tudo vai pagar de novo. Então, só ressaltar que faça, mas faça bem feito também.
Obrigado. Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiazzi.
Quero parabenizar a iniciativa do vereador Marquito. É importante que que as crianças tenham segurança a hora que desçam dos ônibus escolares. E concordo com o vereador Flávio, essa é uma briga dessa legislatura, para que o prefeito municipal envie para essa casa uma lei de municipalização do trânsito, porque só aí a gente vai poder, de fato, penalizar quem não segue a legislação nacional. Mas é bom que a gente frise que todas as pessoas que dirigem ou andam de motocicleta, deveriam estar habilitadas. E quando estamos habilitados, passamos por uma autoescola e aprendemos as regras de trânsito. Então, muitas vezes a gente coloca muita responsabilidade no poder público, mas o cidadão tem que saber que ele para dirigir, para pilotar uma moto, ele tem que passar por uma autoescola e aprender a legislação. Né? É, a gente está vivendo um tempo, e eu sinto isso todos os dias como vereadora, em que as pessoas colocam muita responsabilidade, aliás, toda a responsabilidade, em cima do gestor municipal, em cima dos vereadores, quando há uma legislação nacional, Código Nacional de Trânsito, e que as pessoas devem obedecer. Né? E o que a gente vê em Juara, infelizmente, é um caos. Por isso que essa casa cobra tanto a municipalização. Porque a municipalização vai fazer o quê? Penalizar quem não cumpre lei. Né? Na verdade, quando o trânsito de Juara for municipalizado, nós vamos ter uma fiscalização efetiva e multas. Muitas multas até que o cidadão aprenda a cumprir a legislação.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Concordo com a vereadora. Não podemos responsabilizar só o poder público, mas a legislação é bem clara. O que não é proibido é permitido. Nós sabemos disso aí. Então, se não tem uma placa que está proibindo estacionar, se não tem uma pintura do lugar de estacionamento, o povo vai fazer o quê? Ele fez autoescola, mas não tem a sinalização. Está aqui o Aparício Cardoso do Conselho de Segurança. Nós estamos há 2 anos brigando pela sinalização do município. E quando é feita, é mal feita, está sendo mal feita. Ficou bonito? Ficou. Uma semana, já está apagando tudo. Então, não adianta. Temos que, sim, investir para diminuir os acidentes. Quando municipalizar, Chico, o trânsito de Juara, os recursos das multas virão para o município de Juara. Aí nós vamos ter dinheiro para investir na sinalização. Como acontece em Cuiabá, que eles estão fazendo capa asfáltica nas vias com o dinheiro das multas. Nós falamos lá com o secretário de trânsito, ele disse que estão fazendo capa asfáltica já com o dinheiro das multas. Então nós precisamos nos atentar com urgência a isso, porque eu falei com o prefeito semana passada, a vereadora Marta, e quando nós cedemos aqueles 2 terrenos do pátio do Detran, Marquito, você lembra que nós fizemos uma lei aqui, fazendo uma cessão para o Detran de 2 pátios para colocar os veículos apreendidos, porque não tinha pátio. O governo do estado não estava nem sabendo disso. Não aceitou. E o prefeito, inclusive, pediu até, falei já com o Lincoln, secretaria executiva dessa casa, para revogar a lei, para voltar os terrenos para o município. E se a gente não fala nada, vai ficar esses terrenos lá, Chico, com a lei lá, que é do Estado. Nós com terreno aqui do município, e está lá cedido para o Estado, que o Estado nem sabia. Então nós precisamos ter mais responsabilidade na questão de trânsito. Na questão da municipalização, é uma briga nossa. Aquela vez foi juiz, promotor, foi coronel, vereadores, sociedade. Fizemos um pacto com o prefeito, que é mandar a municipalização. Infelizmente, não sei por quais as dificuldades que ele teve, mas ele não quis mandar essa municipalização no trânsito ainda. Mas a única coisa que eu peço é que, se fazer o serviço, faça bem feito. Vamos colocar a sanização? Vamos fazer bem feito. Não adianta a gente fechar um canteiro e abrir outro em outro lugar se a gente não sabe nem o que está acontecendo. Faz o plano de mobilidade, Chico. Aí hoje eu coloco um semáforo lá na frente do Jereba, ótimo, resolve o problema lá. Aí vai lá e satura na frente do Paraty, que já está com problema, porque fecharam outro cruzamento lá na frente. Então nós temos que ter um plano de mobilidade, engenheiro de trânsito que vai dizer isso pra gente, onde deve fechar, onde deve ter faixa, onde deve ter quebra-mola. Nós vamos criando quebra-mola de tudo quanto é lado, vamos criando semáforo de tudo quanto é lado e não flui o trânsito. Nós temos aqui a rua coberta 24 horas, vai sair dali 11 horas, você não sai daquela rua. Infelizmente a gente não consegue transitar ali, tem pessoa que fica 10 minutos ali para sair daquele troncamento ali. Lá de frente o da mata também, na mesma rotatória que sempre tem acidente lá, até quando não esperar acontecer outro acidente lá. Então, sem projeto as coisas não andam, sem planejamento não se faz nada. Você não constrói uma casa sem ter o projeto arquitetônico. Hoje nós precisamos do engenheiro para trabalhar nisso aí, para ver o que é certo e o que é errado. Senão a gente faz as coisas erradas. E continua daquele jeito do passado, fazendo errado. Fazemos curso para aprimorar, fui lá vereador, eu e o vereador Léo Boy, servidores dessa casa. Tribunal de Contas é bem claro, planejamento orçamentário. Gastar com responsabilidade dinheiro público. Mas eu entendo a vontade do prefeito, está fazendo o que pode, mas a gente só está corrigindo para que melhore cada dia mais o nosso trânsito.
Continua a discussão, segunda discussão, projeto de lei municipal 007/2019. Vereador Marquito.
Reforçando a palavra da vereadora Marta e vereador Flavim, né, Flavim? Estivemos em Cuiabá na Secretaria de Imobilidade Urbana, conversando com o seu Antenor Figueiredo, secretário daquela pasta, onde o mesmo ofereceu para o município de Juara, né, vereador Flavim, a ajuda de uma equipe para estar aqui agilizando o trânsito do nosso município. Eu, o vereador Flavim, conversou com o prefeito e sequer o prefeito não mostrou nenhuma importância, né, vereador? Inclusive, eles só pediram só as despesas como hotel e viagem, nem pediram o custo desse projeto para o nosso município. Conversamos com o prefeito, né, vereador Flávio? Mas o prefeito não se importou até hoje de estar aí trazendo essa equipe de Cuiabá para cá para estar agilizando o trânsito de nossa cidade. Também reforçando, após a aprovação desse projeto, pedir para o prefeito e o secretário e diretor que compre uma tinta mais adequada, que aguenta mais tempo. Inclusive, tem várias marcas boas, né, vereador Flávio? Uma tinta chamada Epox, ela é cara, mas ela aguenta aí de um ano a dois anos essas faixas. O serviço está ficando bem feito, mas só que a qualidade da tinta não está aguentando no nosso município.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiaz.
É bom que se frise que ainda em 2018, nós estivemos no Detran, na época o presidente era o Thiago, né? E ele colocou o Detran inteira à disposição do município para a reorganização do trânsito. Então, essa aqui é uma luta, né, de toda a legislatura que vai até 2020. E o Thiago já esteve aqui, já fez uma apresentação das possibilidades de reorganização do trânsito de Juara. Basta apenas o prefeito municipal acatar a ideia da municipalização. E não tenha dúvida que, se isso acontecer, nós vamos dar uma chacoalhada na cidade, mas a gente vai reorganizar e, com certeza, vamos, como o vereador Flávio falou, vamos evitar os inúmeros acidentes de trânsito que acontecem todos os dias na nossa cidade.
Continua a discussão? Só queria ressaltar, quando vocês se falam em questão de sinalização de trânsito, que não é a primeira legislatura que a gente está aqui, né, Chico? E que está se cobrando dessa forma, da nossa sinalização. Estão vendo aqui o Cido, seus familiares estão aqui. Aquela rua de vocês é um exemplo. Aquela rua uma vez foi interditada porque não podia vir só para ir. Aí depois teve um baixo assinado, o pessoal encaminhou para a Câmara, que nós fizemos a retirada das placas, que agora ninguém sabe se ela pode vir, se ela pode ir, como é que está. Algumas pessoas falam que pode, que não pode. A polícia vai lá e multa. E assim tem vários outros, N outros problemas aqui dentro do município de Juara. Né? Nós temos as rotatórias que algumas pessoas acreditam que é rotatória, mas na verdade, se você for ver pela regra, não é rotatória. A única rotatória mesmo que nós temos aqui em Juara é a Praça dos Colonizadores. Né? Executamos, o executivo faz alguns quebra-molas que parece praticamente está tudo fora do padrão. Nós estamos fazendo algumas faixas elevadas que é totalmente diferente, Nissan, as nossas faixas elevadas em outros municípios. Então, realmente, os vereadores e os senhores estão certos, precisa de ter esse projeto, principalmente de sinalização do trânsito. O pessoal do Jardim Santa Cruz imploram por uma sinalização. O pessoal da cidade inteira está implorando por sinalização. Placa, pare. Onde pode, onde não pode. E aí eu não sei para onde está indo o recurso do nosso IPVA, que acho que o povo está pagando o IPVA dos seus veículos. É um pouquinho caro, mas o povo paga, porque isso não é empresa. Mas nós estamos arrecadando 50% desse IPVA. E eu recordo aqui, João, que na legislatura anterior da ex-prefeita caçada, Luciana Bezerra, ela fez a contratação de um engenheiro, inclusive seu filho estava trabalhando, prestando serviço na Secretaria de Engenharia, onde esses engenheiros vieram aqui, foi feito esse contrato, que ficava esse projeto para a sinalização do trânsito, inclusive nós vimos em Cuiabá, que estava um pré-projeto, seu filho acompanhou, que é engenheiro civil aqui no município de Juara, me parece que esse contrato era do valor de R$6.000, aí não foi assinado o contrato, aí o prefeito Carlos entrou e acabou preferindo não dar continuidade a esse contrato, cancelou esse contrato e acabou ficando nós sem projeto. Quer dizer, então nós poderíamos estar aí, o município de Juara, investindo R$6.000 num projeto, e aí poderia vir contemplar essa situação que os vereadores estão falando. Os próximos moradores, eu queria uma placa aqui, peraí, o projeto está dizendo que pode, ou não, está dizendo que não pode. Porque é um engenheiro do trânsito que veio aqui, ele estudou a realidade do município de Juara. Então, assim, é um projeto barato, ficava na época, você sabe disso que a prefeitura estava em parceria, o Victor, né? Victor, seu filho, estava ajudando. Mas, infelizmente, o prefeito Carlos Sirena não optou por aceitar esse projeto. Outra forma, veio o Thiago, ex-presidente do Detran, fez aqui uma excelente palestra com os vereadores, veio de Cuiabá aqui, mas só ficou dito pelo não dito. Acabamos oficializando o prefeito também, que preferiu, no momento, que depende da questão financeira, dos recursos financeiros, também não vai viabilizar essa questão da municipalização do trânsito. A Polícia Militar está aí, estamos esperando para fazer um convênio com a polícia para poder aí tentar melhorar essa questão do nosso trânsito aqui do município de Juara. Então, fique essa alerta, Marquito, parabenizo você por essas faixas aí nas escolas, que realmente necessitam, a gente sabe, a gente acompanha, aí na hora que dá entrada e saída dessas escolas e creches do município de Juara, que é uma bagunça o trânsito. Né? Algumas situações, nós, eu digo nós porque nós somos leigos, no achismo, Nós achamos que fica, que ficaria ou que ficou melhor assim. Mas tem que ser realmente um profissional, uma pessoa que estudou, que tem esse entendimento, para vir fazer realmente as sinalizações frente às nossas escolas, nas nossas ruas, nos bairros aqui do município de Juara. Então fica esse alerta aí ao Executivo Municipal. Continua a discussão, vereador Chico Tundéia.
Só parabenizar de novo, Heraldo, pelo seu projeto, as discussões que trouxe para essa casa. Discussões muito importantes, que há muito tempo, né, Léo? Não é apenas nessa legislatura, realmente, que tem as discussões sobre a questão da sinalização, a questão da municipalização do trânsito, mas estamos perdendo vidas, estamos enchendo o hospital municipal de casos emergentes, igual o Salvador falou, e o trabalhador que precisa de fazer uma cirurgia eletiva de uma hérnia para voltar ao trabalho, está esperando, e a fila só vai aumentando, Salvador. Ou seja, nós precisamos colocar que a questão do trânsito é saúde pública, ou seja, é gasto no hospital municipal. E sobre a sinalização, nós, juarenses, fomos condicionados já. Nós já, mesmo que não tenha a placa, nós estamos achando, aqui é contramão, aqui não pode e tal. Porque o visitante deve ficar maluco chegar na Juara. Porque na rua São Geraldo e na Avenida Rio de Janeiro, não tem sinalização das vias e uma é permitida e a outra não por acesso na avenida. Ou seja, nós estamos condicionados, nós sabemos, essa pode, essa não pode, mas e o visitante? Nós estamos agora com a Crivale aí, muitos visitantes, o pessoal deve ficar maluco, toda hora a gente está aí, vem um numa, de frente ali, não, essa avenida aqui, essa rua aqui não tem a placa lá, tem placa de trânsito não permitido. Então realmente temos que agir, Juara tem pessoas capacitadas para estar tocando essa situação, então o prefeito teria que estar sentando com os vereadores, sentando com a comunidade, fazer audiência pública e colocar para andar. Ficar só no blá 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 não vai resolver.
Continua a discussão? Vereador Uliane.
É, reforçar que todos os colegas falaram, eu faço uma pós-graduação em psicologia do trânsito. E a gente discute muito isso, vereador Marquito. É, essa questão de acidentes é um conjunto de situações. Primeiro que é a péssima condição que a gente tem das ruas, estradas, também somado tudo isso ao comportamento humano. Hoje as pessoas, a gente se anda na rua, estão totalmente desatentas. Na porta de escola, quem não sabe que você não pode parar em cima da faixa de pedestre? Aí quando você vai pegar a criança lá na frente da porta da escola, tá cheio de carro em cima da faixa, você não consegue parar, a criança tem que ficar desviando. Então, Marquito, parabenizo pelo projeto, só que eu só quero reforçar que as pessoas também precisam estar mais atentas ao trânsito. Esse é um dos principais fatores, eu posso afirmar para vocês, que ocasiona acidentes no nosso país.
Continue votação. Em discussão terminada, a discussão está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie. Favorável, quem for contrário, se pronuncie. Contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Esse vereador também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 007/2019. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo número 431/2019, referente à moção de aplauso número 009/2019.
Processo 431/2019. Interessado, mesa diretora, vereadores Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho e João Rissotti. Assunto, moção de aplauso número 009/2019, aplaudindo a drogaria Ney Drogas.
Está em única discussão a moção de aplauso número 009/2019. Vereador Flávio Valério.
Aos parlamentares, senhoras e senhores, eu quero aqui pedir o apoio de vocês. Nós da mesa editora elaboramos essa moção de aplauso à Ney Drogas. Sabemos que completou agora 27 anos a empresa dele aqui. Então, uma pessoa humana que sempre está ajudando o município, ajudando as pessoas. Estive esses dias lá na farmácia dele, Chico. Ele até me contou um episódio que nasceu uma criança que precisava de uma medicação e o município não tinha licitação, não tinha condição de comprar. Ele sempre fez a doação e sempre está fazendo, sempre está ajudando. Então, é uma pessoa que merece aí esse carinho da sociedade, esse carinho do poder, porque é uma pessoa que sempre ajuda o próximo. Então, parabéns, Ney, parabéns sua equipe pelo belo atendimento. É um nosso médico de Juara aí.
Uma discussão? Vereador Uliane.
Só reforçando também que eu acho que quem não conhece alguém ou foi atendido pelo Ney de madrugada. Eu, quando criança, brincava muito, chegava à noite, não conseguia dormir. Quantas vezes meus pais me levaram na casa do Ney, 4 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir de tão mal que estava passando, e o Ney prontamente para atender. Então não é à toa que hoje que completou aí 27 anos no comércio, que tem todo esse reconhecimento e recebe o carinho da população.
Continua a discussão? Vereador Marquito.
Quero parabenizar os vereadores para dar essa moção de aplauso ao Ney Droga, uma pessoa muito querida do nosso município de Juara, aonde mesmo aí já atendeu esse vereador antes de ser vereador várias e várias vezes, atendeu minha filha também, meu filho. É uma excelente pessoa, excelente profissional, que dedica a sua profissão à população juarense. Parabéns, colega vereador aí, muito bem merecido essa moção de aplauso.
Vereadora Marta.
Parabenizar a mesa diretora pela moção de aplauso à farmácia do Ney. O Ney tem trabalho prestado, ninguém duvida da capacidade dele. É só você ir na farmácia dele para você ver a clientela e o tanto de pessoas que o procuram. E eu resumo que sucesso é quando você faz bem o teu trabalho e educa bem os seus filhos. O Ney tem duas filhas, uma farmacêutica e outra fazendo medicina. Então, eu acredito que ele é um homem realizado. E quem é realizado presta bem o seu serviço. Então, parabéns pela indicação da moção de aplausos.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovada em única votação a moção de aplauso número 009-2019. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Após as considerações finais, então, nós vamos fazer as entregas das moções, vereadores. Então, para não ficar muito tarde. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobre espaço, senhoras e senhores, vou ser breve aqui. Quero cobrar aqui, junto com os vereadores, a Uliane Macarena, o vereador Léo Boy, respostas a respeito da van lá dos idosos. Eles estavam aqui cobrando a gente, solicitando essas informações, porque, na época, o deputado Oscar Bezerra destinou esse recurso, Chico, para comprar essa van para atender eles. Infelizmente, não está sendo atendido e está vendo que está bem depreciado. Os vereadores já encaminharam o ofício solicitando informações. Eu peço cópia depois desse ofício para que a gente tome as providências cabíveis junto com vocês. Vamos lutar junto para que volte ao princípio que devia ser atendido, né? Quero parabenizar também a equipe da Igreja Católica que esteve aqui hoje atendendo, visitando os vereadores e trazendo uma oração aí para as famílias dos vereadores, para as pessoas que trabalham. Então, parabéns a eles. As pessoas sempre estão aqui nos visitando e trazendo coisas boas. A pessoa que sai para orar por outra pessoa, para rezar, é muito importante. É uma pessoa que tem Deus no coração e sempre traz isso para a nossa família e para nossos amigos. Quero agradecer aqui a Silvia Sirena, secretária de saúde, está me atendendo lá com a reforma do posto de saúde lá do Jaú e também com a reforma do posto de saúde da Gleba Machado, que vai começar a reformar agora semana que vem. Ela me chamou lá hoje, deu a notícia que o posto de saúde do Jaú já está pronto, só faltando a pintura, e que o posto de saúde da Gleba Machado também vai ser feito a reforma semana que vem, depois vai ser pintado. Isso é recurso de emendas nossas, não foi destinada como emenda, mas ela, as outras dotações, vai estar convertendo depois. Obrigado a todos e uma ótima noite.
Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, eu também gostaria de pedir à vereadora Uliane e ao senhor que me envie cópia do ofício sobre a van da terceira idade. Eu também defendo que a van tem que voltar à sua origem e eu me lembro que lá em 2017, eu e vereadora Uliane fomos falar com a prefeita Luciane Bezerra referente a essa van. É importante que eles tenham o transporte, principalmente nas quintas-feiras, que é o dia em que eles realizam lá o encontro da terceira idade, e nada mais justo, já que a van foi destinada ao clube da terceira idade. Então, reforço aí o pedido dos vereadores e me solidarizo com o clube da terceira idade. Também queria reforçar o pedido para a recuperação da estrada Beira Rio. Estamos sendo bastante cobrados, já que a estrada faz muito tempo que não passou nenhuma patrol por lá. O prefeito Carlos Sirena me garantiu que assim que eles terminarem a abertura da estrada lá que está passando o linhão, vereador Chico, eles irão então para Beira Rio e farão também novamente os assentamentos. Vão cuidar daquela região lá, da recuperação daquela estrada antes que o período de chuvas comece. Queria citar a questão da Rua Argentina, né? Os vereadores foram cobrados porque a cavalgada se inicia bem lá na Rua Argentina e os moradores se incomodam com o tanto de poeira que eles tiveram que suportar no sábado. Na nossa visita a Brasília, levamos o projeto para o asfalto daquela rua ao deputado Juarez Costa e ele nos garantiu que vai aportar emendas para asfalto para o município de Juara, e aí, quem sabe, nós poderemos realizar a obra de asfalto naquela rua, que eu sei que é importante, nós temos creche ali, e eu conheço bem a realidade de morar em rua sem asfalto. Eu moro na mesma área há 40 anos e como pó todos os dias, como boa parte dos moradores aqui de Juara, dos bairros Cruzeiro do Sul, Alvorada, Porto Seguro, Portal das Flores e os moradores da Rua Argentina. A poeira é a minha companheira constante ali na minha casa, né, vereador Chico? Tá? Queria comentar sobre a aprovação das contas do governador Pedro Tax, né? Nós tivemos a aprovação das contas dele por unanimidade na semana passada. E aí eu me pergunto, né? Governador Pedro Tax não respeitou a lei de responsabilidade fiscal, ele tinha gastos com folha de pagamento bem acima do limite permitido, que acho que 53%, 49% é o limite ideal, né? E aí queria fazer uma analogia à greve dos professores, em que nós ficamos, os professores como um todo, ficaram 75 dias de greve. As escolas, a grande maioria, retornaram aqui em Juara hoje, no dia 12, Oscar Soares, que voltou na semana passada, e algumas escolas em Cuiabá vão retornar na quarta-feira. Então, a reposição compreenderá aí mais ou menos 44 dias letivos. E 75 dias de greve, sem nenhuma conquista. E aí eu ouvi falar no ofício que o vereador Flávio leu, que o governador garantiu parte das exigências do Sintep. O governador está se especializando em mentir, né? Como ele mentiu em campanha, dizendo que ia olhar a educação com outros olhos, prometendo cumprir a legislação, prometendo pagar a EGA, ele mente agora. Porque eu estive na SEDUC na semana passada, retrasada, e lá na SEDUC, juntamente com o vereador Marquito, a única escola de Juara que vai ter reforma agora é a Nivaldo Fracaroli, porque a reforma foi interrompida. A empreiteira que estava tocando a obra desistiu da obra. Então eles vão retomar, porque a escola não tem nem condições de funcionamento. É uma piada falar que cumpriu as exigências do Sintep. Reforma de escola em Juara, só a Nivaldo Fracaroli. Cecília Castro Barbosa, que está numa situação calamitosa, vai ficar para depois. Quem sabe, né, aí no futuro, quando o governador atingir a lei de responsabilidade fiscal. Porque eu sou vereadora há 2 anos e meio e sei bem que é muito difícil um prefeito chegar nos 49%. Imagine, vereador Chico, no governo do estado, vai chegar em 49% quando, de folha? Então, eu só acredito que nós teremos aí mais 3 anos de sofrimento com um governo que quer levantar o Estado à custa do servidor. Ele quer levantar o Estado sem pagar o RGA para o servidor. E a RGA nada mais é que recuperação de inflação. Por que o país está em recessão, vereador Chico? Porque você não tem mais poder de compra. Você mal aguenta pagar suas contas no final do mês. Energia subiu, gás subiu, combustível sobe e o seu salário não sobe. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher quem é que você vai pagar, né? Infelizmente, o saldo aí da greve é de muita tristeza, de muita decepção. O clima na escola é péssimo, porque os professores se olham e não recebemos salário. Ficamos aí 2 meses sem receber salário e o governo se comprometeu a pagar no dia 10 quem voltasse, não pagou também. Então o governador Mauro Mendes está se especializando em mentir. É bonito falar nas redes sociais, ter a mídia do teu lado e falar que professor ganha em média R$ 5.200 no estado de Mato Grosso, né? Ele deve estar muito mal informado. Ele não conhece o salário dos professores que estão começando carreira aí. Ele é bem mal informado. Eu sou professora de Estado há 22 anos e meu salário bruto é R$ 6.500, bruto, fora os descontos de previdência e imposto de renda. Então, eu queria saber que professor é esse que no início de carreira já ganha R$ 5.500. Infelizmente, vamos viver aí um segundo semestre na educação de muita tristeza, né? Vamos repor cada dia que foi paralisado, isso é compromisso. E eu fico olhando os discursos dos políticos, dizendo que um país se transforma por meio da educação. Educação passa por qualidade de escola, de salário de professor, né? Você só transforma um país se você investir na educação. E investir não é só com discurso, não. É na prática. Infelizmente, o Estado de Mato Grosso tem pecado muito com isso. Boa noite e muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos, o Clube da Terceira Idade e todos os participantes desta sessão de hoje. Eu tenho aqui algumas indicações que eu fiz e só vou retomando novamente. Vi na questão falando sobre o trânsito de nossa cidade. E bem claro que hoje é aprovado esse projeto de muita importância, sou professor e vejo a questão na saída e entrada na escola quando os pais e o transporte escolar chegam lá. Parabéns ao vereador pelo projeto e que hoje é aprovado, que o prefeito sancione e que torne lei e que agora precisa ser fiscalizado pelas nossas autoridades também. E já fiz indicação, o diretor Carlos Nunes não esteve aqui hoje na sessão, mas eu venho cobrar. A Tainara acabou falando aqui, mas sempre nós estamos cobrando a questão da rua Bandeirantes, lá no bairro Bandeirante, a rua Porto Velho e a rua lá estão com um buraco enorme e já fiz indicação e até hoje ainda não foi atendido. Marta Salvador lembra muito bem que nós também pedimos ali a rua Nelson Taborda Lacerda, essa rua, e ali, gente, está muito feio aqueles buracos. Já foi feita indicação, eu espero que seja recuperado o quanto antes, né, para dar mais tranquilidade para os moradores. Eu passo por ali, sempre vejo que os buracos estão grandes e que está impossibilitando até das pessoas entrarem em suas residências. Ali próximo à aviação Juína, a gente vê, é uma vergonha a gente ver aqueles buracos aqui no centro da cidade. Então, a questão do trânsito, ela é muito séria mesmo em nossa cidade, né? Então, municipalizar o trânsito é uma obrigação do executivo, porque nós precisamos ter uma cidade com mais segurança. Então, vamos sensibilizar também aos motoristas para que dirijam com cautela. Hoje é com grande pesar que eu falo aqui. Ontem perdi um amigo, né, num acidente de trânsito ali no município de Novo Horizonte. Então, sei, eu quero aqui prestar as condolências e o meu sentimento à família Pimenta e à família da menina que faleceu junto com o Luciano. Então, é assim, é com grande pesar. Enquanto as pessoas não tiverem responsabilidade ao pegar um carro e uma moto para sair dirigindo, está tirando vida de pessoas inocentes. Então, nós precisamos mesmo cuidar do trânsito. Quem é motorista, passou por uma alta escola e sabe como se dirigir, né? Então, não precisa... Flávio falou aqui uma questão. Sabe que não precisava fazer redutor de velocidade, né? Então, às vezes eu penso assim, opa, não tem a sinalização na cidade, é claro que precisa mesmo. Na sessão passada eu fiz aqui um ofício pedindo que os moradores do Santa Cruz e do Santa Clara pediram para que fosse feita a sinalização. As ruas são pavimentadas e não tem nenhuma sinalização ali para as pessoas estarem passando. Então, eu quero aqui pedir que as pessoas também respeitem a vida. Dirija com cuidado. Então, às vezes um ato de imprudência acaba levando a vida de pessoa, destruindo família. Né? A gente sabe que essa família de Novo Horizonte já teve uma tragédia, acidente, que perderam 3 membros de uma família, e mais uma vez, por uma imprudência, acontece isso. Então, todos os motoristas têm que se dirigir com responsabilidade. Eu acabei esquecendo, né, presidente, de uma indicação, não assinei ali, aí eu também tenho uma indicação para fazer aqui ao executivo da questão dos patrulhamentos das estradas rurais. Então, recebi várias cobranças. Nós estivemos visitando a linha Boiguará, linha Pindorama e a linha Saque. Então, os moradores daquela comunidade pedem com urgência o patrulhamento daquela via. Então, nós podemos ver ali na linha Pindorama, tem um... Já conversei com o Rivair e ele disse que está terminando a linha Rodolfo Ferro e outras linhas, e que breve estará lá na linha Pindorama, fazendo o patrulhamento, e tem um lugar que precisa colocar tubo. Imagina bem, no período da seca, a estrada está desse tipo, água passando por cima. Então, que o secretário atenda com a máxima urgência esses moradores, porque se não atender nesse período agora, no período da seca, no período chuvoso, vai ficar mais difícil. Então é isso que eu tinha. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade juarense, estão todos presentes. Senhor presidente, só quero começar a falar sobre uns vândalos que já começou tão cedo no Geraldão. Pessoas que já começou a quebrar até um guarda-sol que tem lá, muito bonito até, já montaram em cima, entortaram, quebraram uma parte do guarda-sol que tem aí 2 meses máximo que foi feito isso aí. Então, gostaria de pedir para a população que vê uma pessoa dessa que é, para mim, é um cara sujo, que não quer ver a cidade limpa, que um cara que destrói um bem público, que tira uma foto e vão denunciar essa pessoa para ela pagar pelo mal que ela está fazendo para o município, para a nossa população de Juara, onde a gente está deixando um bem bonito, que o Geraldo ficou uma coisa bem bonita lá, e pessoas pendurando e quebrando, é um absurdozinho. Quero também deixá-lo também até ao Cido do Gás, como conheci, né, Cida? Cleonice, Cleide, tudo aqui presente, obrigado pela presença de vocês aí. A Cleonice e Cleide conhecemos já há 40 anos, né? Em 79 nós chegamos aqui, fez 40 anos aqui, quando eu morava em frente da casa deles aqui, a gente cansou de ver ali. Pode pegar, Geraldo. Meio minuto para o Flavinho, que ele fala demais, hein?
Senhor presidente, só para uma parte ao vereador aqui, tocou nessa questão da que as pessoas estão depreciando o bem público, mas também quero que alertar o executivo e solicitar já, a vereadora Marta aqui, representando o prefeito municipal, líder do prefeito, que deixe disponível o número de WhatsApp para as pessoas fazerem a denúncia. Porque hoje nós vemos que as pessoas querem denunciar as queimadas, querem denunciar as pessoas que estão quebrando o bem público e não tem jeito de entrar em contato. Entra em contato com o órgão público, final de semana está fechado. Com a polícia, um vai empurrando para o outro. Então tem que ter um número de WhatsApp, que hoje o pessoal tem aí o WhatsApp, é uma via mais fácil, o número de telefone de WhatsApp, para que as pessoas possam fazer essas denúncias e os fiscais depois estar visitando o local.
Que crie e espalhe sobre propaganda, sobre, inclusive, eu até coloquei aqui, sobre queimadas também rural, urbana. Eu vejo assim que a queimada urbana hoje, você ter um monte de folha, queimar, mas vejo também que o município hoje não carrega essas folhas, onde pessoas colocam uma sacola, se vão colocando a sacola lá, o município não está nem para poder colocar em cima do caminhão do lixo. Então, isso é um caso sério que é preocupante cada vez mais. Deixar também o meu amigo particular, nosso amigo Batista da Gazin, parabenizando também o Batista no trabalho que a Gazin implantou no nosso município, a loja, a benfeitoria que fez na loja Gazin. Parabenizar você, dizer que você também está por trás aí, você, grande trabalho que você está fazendo na Gazinha aí, crescendo cada vez mais e levantando a loja cada dia mais. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Até falando do Cido, o Cido também sobre o esporte, um grande incentivo no esporte, quero agradecer também a todos vocês aí, de coração aí, que continua esse trabalho, que a gente também é incansável, cada vez mais, ajuda cada vez mais no esporte do nosso município. Parabenizar o Ney Drogas também pelos seus 27 anos, vejo aí, conheço o Ney também há muito tempo, um grande trabalho que o Ney sempre prestou para o município, vem prestando cada vez mais, parabenizando a ele, a Rosângela, tua esposa, os filhos aí, cada vez mais com uns 27 anos trabalhando e crescendo, e dizer também que grande trabalho que fez para o nosso município. Sobre o trânsito do nosso município, eu vejo aí que a briga já é antiga, né, Léo? Chico, nós tivemos aí grandes pessoas incentivadoras aí para poder trazer o trânsito, desempenhar o trânsito. Já participei de terceiro projeto que teve agora na época da Luciane Bezerra. Como tudo pronto, já tem até, inclusive, meu filho ficou uns dias na prefeitura, trabalhou uns meses lá, e até no começo ele estava até como um aprendiz ali, com recém-formado, um incentivador do município, trabalhou, fez até os projetos de graça para o município, não receberam nenhum centavo, e esse projeto ainda está pronto, tem que ser executado. E eu sei que vale, tem custos por isso aí, mas se o município não tirar e colocar, principalmente no trânsito de Juara, está aí. Eu vejo o trânsito de Juara ainda com o crescimento que está cada vez mais aí, é que a gente regulamenta essa situação do trânsito. Eu acredito que vão diminuir os acidentes de Juara, e aonde que vai cair? O Hospital Municipal diminuir até os gastos que tem dentro do Hospital Municipal. Hoje, vou repetir aqui, eu já falei, um paciente para sair de Juara a Cuiabá custa R$30 mil o voo de avião, uma UTI aérea. Custa R$30 mil um voo de Juara a Cuiabá numa UTI aérea. Uma tomografia hoje de crânio custa R$700. E vamos aí por adiante com traumatismo craniano, uma fratura, uma plaquinha custa R$2.000, R$3.000. Se nós pegarmos aí um acidente que teve de trânsito, hoje por baixo esse paciente sai em torno de R$50 mil se precisar ir para Cuiabá, por baixo, sem precisar de fazer cirurgia. O custo é muito caro para o Estado, para o município. Então eu acredito aí, se o município hoje se adequar com o trânsito de Juara, com certeza nós temos que ganhar cada vez mais. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos os colegas vereadores. Meu boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, agradecer a presença de todos. Quero aqui externar também meus sentimentos à família do Pimenta, né? O professor Hélio Castão já falou aqui. Mais uma vítima fatal, duas vítimas, né? Na estrada Portos Gaúchos e Novo Horizonte. Infelizmente aconteceu esse trágico acidente aí, levando mais duas pessoas aí. Também externar os sentimentos à família do jovem adolescente ali que faleceu no acidente ali na Avenida Rio Alinos também. A gente já falou nas falas aí, nos pedidos também de sinalização de trânsito. Parabenizar o pessoal da terceira idade, que foram em Sorriso e foram campeões lá. Trouxeram o título do vôlei adaptado, né? Semana retrasada, se não me engano. Parabéns a vocês pelo esforço, empenho, que sempre tem dedicação, que não parem por aí, continuem sempre assim, dedicados. Dia 21 de setembro tem baile, né? Da primavera. Outras reivindicações que já falaram aqui sobre a van, também a gente está solidário a isso, vamos acompanhar esse processo aí todo. E a reunião, cobrar a reunião para que aconteça os jogos da terceira idade aqui em Juara. A gente também quer participar e o que puder fazer a gente vai estar à disposição. Parabenizar também a diretoria da Crivale, em nome do Júnior Bonfim, pela grande festa que está acontecendo no município. Festa que certamente vai ser um marco aí para a história. A gente vê já desde o seu início aí que a população abraçou realmente a causa. O Júnior é um menino jovem, um desafio grande pela frente, mas está mostrando que tem competência para fazer a festa. Então, parabéns ao Júnior, que não é fácil fazer uma festa dessa, numa época dessa, conseguir demonstrar empenho, esforço, arrojo, que não é qualquer um para peitar isso. É claro que ele não está sozinho, mas ele merece todo o respeito nosso aqui dessa Casa de Leis também. Recebemos a visita do Marco Marrafon, né, João? Esteve aí visitando Juara. Veio agradecer os votos que ele teve na cidade. Ele é o primeiro suplente da chapa dele, é deputado federal. Torcer para que ele possa assumir pelo menos um pouco lá, para ajudar a Juara, um rapaz dedicado, inteligente, uma pessoa que está aí para ajudar a Juara também. Filho do Dr. Marcos, né? É um menino da terra. E desejar boa sorte para ele, que ele sempre esteja aqui presente com a gente também. Parabenizar a prefeitura pela instalação da iluminação pública. Que ficou bom, né? A gente consegue ver que deu uma melhorada boa aí no aspecto da cidade, que consiga agora aditivar esse convênio e levar até a entrada da Agis e também da Unemat, um pedido antigo de vereadores aqui, para que coloque segurança naquela via lá. Eu acho que é uma das reivindicações que vai acontecer mais breve. Agradecer a presença da família do Cido aqui, todos que estão presentes, né? Cleide aqui, todos vocês, obrigado pela presença. Também o Batista que está aqui, vai receber homenagem a Gazin, né? Agradecer em nome de você, o seu Mário, né? Tive o prazer de já conhecer o seu Mário, uma pessoa também do bem, um homem trabalhador que tem o seu nome cravado no estado de Mato Grosso e também Juara vem fazendo investimento, deixando as coisas acontecerem. Então, parabéns a vocês pelo investimento novo, né, nas instalações aí, externado a todos os funcionários, colaboradores da loja. Agradecer às pessoas que estão em casa, nosso abraço, nosso carinho aqui, e dizer que nós estamos presentes aqui sempre, convidar a participar das sessões, quem não pode vir, nos acompanhe na rede social, e na próxima segunda nós estaremos aqui com novas indicações e projetos e debates aí. E lembrar, não esquecer, né, senhor presidente, que nós estamos ainda trabalhando duro em cima, juntamente com o executivo, para a questão da realização deste asfalto do Parque Alvorada e do Jardim Paranaguá e outros bairros ali. É uma luta diária, é uma cobrança constante, deixar os moradores e as pessoas que estão nesses bairros aí, pode ficar, ter a certeza de que todos os vereadores e o executivo estão trabalhando para que esse asfalto saia. Não, ninguém está aqui de braço cruzado, nós não estamos deixando a empresa em nenhum momento ficar tranquila com essa situação, porque é uma responsabilidade dela, que já conseguiu essa obra, terminar e realizar essa obra. Então nós estamos cobrando e vamos até as últimas consequências aí para que essa empresa entregue essa obra perfeita como tem que ser feita. Agradecer a todos, boa noite, muito obrigado pela presença.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar com o pessoal da terceira idade aqui, referente à questão da van, que nós sempre tratamos que a van é de vocês. É, embora existem muitas pessoas que falam que não. Né? Essa semana eu recebi uma ligação, Uliane, reclamando, vereadores, porque esse vereador e a vereadora Uliane foi vistoriar essa van. Essa van, não sei se vocês observaram nossa rede social, e vocês sabem disso, estava praticamente abandonada na garagem com o pneu estourado, está amassada, tiveram um acidente com ela quando foi levar não sei quem, fora do município, absurdamente suja, porque estava cedida para o pessoal da Secretaria de Transporte, nada contra, eu sei que eles merecem veículos, mas aí me informaram, a informação que nós tínhamos, e carregaram peça de máquinas pesadas dentro dessa van. A gente já observou também o assoalho da van rasgado, uma van nova, que faz parte da emenda do ex-deputado Oscar Bezerra, e que na época do ex-prefeito Edson Piovisan, foi adquirida essa van, tão pouco tempo, e foi direcionada para a terceira idade. Inclusive tem lá as mensagens e fotos que é direcionada para a terceira idade. E aí nós fizemos realmente essa reivindicação ao executivo. O prefeito oficialmente nos respondeu que não iria responder o ofício da van, porque nós havíamos pedido também uma resposta para a secretária de assistente social, porque nós queríamos confrontar as duas respostas, porque é muito disso que me disse. Mas o prefeito disse, oficializou dizendo que não iria responder, que André iria. André respondeu, já solicito e determina a secretaria legislativa que encaminhe cópia dessa resposta da Secretaria da Assistência Social para os colegas vereadores, vereadora Marta e demais vereadores. Uma resposta, eu ainda não tive tempo de ler e analisar essa resposta, que é uma resposta um pouco extensa, onde nós solicitamos ali todo o trabalho executado, o quilometragem, o que foi feito, o que deixou de ser feito com essa van, porque ela é fruto, sim, desse emendo deputado, mas para a terceira idade, e está deixando de atender a terceira idade do município de Jardim. Então é um pedido, uma reivindicação nossa. Teve algumas pessoas que reclamaram, eu sinto muito, esse é o papel do vereador, é fiscalizar, é legislar. Então nós fomos lá, fiscalizamos e agora eu acredito que essa van deva retornar aí para atender novamente aí as pessoas da terceira idade do município de Juara. E eu aproveito também, João, quando você falou da questão do lago, quando estão destruindo o lago que todo mundo gostou, as famílias estão indo lá, nós tínhamos e nós temos ainda, na verdade, um projeto que é sobre as câmeras. Aquelas câmeras que todo mundo ouviu falar, gestão anterior, que foi colocado nos postos da cidade, que era a polícia militar tinha acesso aos municípios. Projeto esse que eu acredito ainda, não tenho certeza, mas eu acredito que ainda não foi entregue do governo federal para o município que tem que ter prestação de conta. Um projeto esse que, salvo engano, lá atrás, Marta, de mais de 700 mil reais, câmaras essas que estão aí há 3 anos, 4 anos paradas, sem funcionar. Um recurso público, mais de 700 mil reais, que não está funcionando essa câmara, estão todas inutilizadas. Nós tínhamos uma frente ao lago, que é um espaço público, Geraldão, aí foi tirado para um gestor anterior e colocou na frente da Crivale. Eu já disse naquela época, nada contra a Crivale, mas eu não concordei e não concordo, Chico. Porque ali nós temos um lago onde vai famílias e crianças e tem o Geraldão que sempre está promovendo evento. E eles tiraram a lâmpada, aquela câmera ali da frente do Geraldão e colocou lá na frente da Crivale. Ponto errado, ela está até hoje lá no superposto. Mas aí nós oficializamos, viu, João, o Executivo Municipal, através da mesa diretora, solicitando, e o prefeito me ligou hoje, que vai já pedir uma reunião para a gente rever essa questão das câmeras aqui no município de Juara, que traz mais segurança. Embora estão todas, mais de 3 anos, paralisadas. Próximo vereador inscrito, nas considerações finais, vereador Chico Duendé.
Quase que eu chamo Salvador Novo. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Senhor presidente, vereadores, comunidade, hoje eu cobri a questão da estrada Beira Rio. Fui muito cobrado, de certa forma a pessoa tem razão, está cobrando, porque os investimentos que a Fazenda 3J tem feito no município de Juara são enormes. 350 mil pés de café produzindo já esse ano e já plantado mais para esse ano 350 mil pés de café. Ou seja, é um sonho do município de Juara trazer investidores. Então a gente tem que dar o mínimo para eles, seria a questão da estrada para deslocar a produção. Então realmente não consegui nem escoar a produção e aí colocar a máquina deles, alugar a máquina e o município não ser parceiro. Realmente ele cobrou, de certa forma ríspida até, mas a gente tem que dar razão, porque realmente é dever nosso estar disponibilizando essa questão. Questão essa que é uma pena até, que sabemos, né, da emenda do deputado Oscar, na estrada principal para Paranorte, onde foi colocado uma emenda de 2 milhões e 600 para fazer 100 quilômetros. Era vontade do deputado, se tivesse conseguido a reeleição, que ele ia também colocar a emenda esse ano na questão da Beira Rio. Então esse vereador fez um ofício, até pediu a ajuda dos colegas vereadores, para a deputada Janaína, solicitando que ela coloque uma emenda naquele trecho de estrada, a estrada Beira Rio, que é o MT338, que realmente é muito importante para o nosso município. Veio o transporte escolar, realmente também, emenda do deputado Oscar, na época foi direcionada sim para a terceira idade, estaria acompanhando a questão, porque realmente é vergonhoso, né? Vocês que era a luta de vocês, o sonho de vocês conseguir depois não poder estar utilizando, então a gente estará cobrando junto com os colegas geradores. O vereador Léo também ajudou essa semana a cobrar do município, né, do prefeito, a questão lá da estrada do assentamento escondido, que é vergonhoso. Realmente o nome lá é escondido. Pessoas estão lá abandonado. O sonho deles é a questão da energia. Agora que tem a chance de energia chegar, foi solicitado junto ao a Energisa que eles dessem prioridade lá no escondido, fazer agora. Sabemos que no período da chuva é muito mais complicado e simplesmente a empresa que pegou a obra foi lá ver e falou, não, com essa estrada não mandamos caminhão de poste vir aqui. É mandar e ter prejuízo, que vai quebrar os postes, vai ter prejuízo, não vai mandar. Ou seja, se não, esse ano termina a questão da universidade da energia, até o final do ano. Se o escondido ficar fora dessa vez, é mais uma grande covardia para aquele povo que está praticamente abandonado naquela questão. Agradecer ao prefeito, que essa semana tive contato com ele sobre a questão de fazer uma parceria, né, com o INCRA, lá com a pessoa, o pessoal de Jumar, lá de Carlinda, com o líder, para estar fazendo a parceria da vistoria, né, Salvador, lá nos lotes, para ver se consegue dar encaminhamento na questão da regularização fundiária. O município que foi solicitado pela parceria do INCRA é R$ 6.500, Marquito. R$ 6.500, isso não é nada para o município, sabendo que se regularizar os assentados, tiver acesso ao crédito, joga aí 2 milhões do comércio de Juara, que vai estar movimentando a nossa cidade. Direito para o NAF, direito de mais alimento, ou seja, então o município tem que ter, igual a vereadora Marta, que é a líder do prefeito, sempre fala aqui nessa sessão, que tem que ter prioridades. E essa é uma das prioridades do município, tentar fazer essa parceria para regularizar a questão. Fiz um ofício para o governo do estado solicitando a questão de incluir o nosso município no Conecta Mato Grosso, né, que seria a disponibilidade a internet grátis nas áreas públicas do município de Juara. Recebi a resposta que colocou na planilha, no mês de setembro agora estará sendo feito a concorrência, né, pública para estar adquirindo e que está entrando em contato com o município para estar vendo a parceria em quais locais que poderia estar colocando essa internet grátis para a população. Seria no lago, seria na praça, né? E também é uma solicitação até antiga do vereador Flávio, né, vereador? Então a gente também está junto nessa aí. Mais uma vez, cobrada a questão lá da Serra Itapaiuna, vai lá, o vereador Flávio acompanhou, fizeram uma parte, né, vereador? Mas largaram lá. Tive lá, o pessoal falou assim, ó, se ficar desse jeito, até no período da chuva, realmente vai ficar complicado. Então, ó, temos que parar de ficar só apagando fogo. Pegou uma obra importante, termina aquela obra, que ela fica cara de ter que voltar aqui e ficar esse indo e volta. Vamos terminar o que a gente inicia no município. Fiz um ofício, alguns colegas vereadores pediram a resposta quando tivesse, sobre a questão da vistoria de transporte escolar. Recebi essa resposta hoje, dei uma olhada apenas por cima ainda, Flávio, mas já me deixou com uma certa preocupação. Um dos veículos está lá no laudo de vistoria. Veículo não foi realizado vistoria, mas que já está fazendo a linha de transporte escolar. Então, essa preocupação eu vou estar estudando. Algum colega vereador tiver interesse da resposta, estarei encaminhando, mas deixa a gente, de certa forma, preocupado. Sobre a Crivale, parabenizar o Dr. João Conte, né, toda a sua família, pelo evento, né, do leilão, 19º leilão João Conte, convidados. A Crivale, parabenizar toda a diretoria, principalmente a questão da cavalgada e a questão do saleiro, evento grande, trazendo muitos convidados de fora, muitos visitantes do município de Juara. A questão da cavalgada, eu queria de novo já pedir uma moção de aplauso para a Polícia Militar e para todos os meninos do Tio de Guerra, né, os atiradores, que fazem um trabalho brilhante, melhorando a segurança, tanto da questão do dos animais como da população que participa do grande evento que é a cavalgada. Sobre a questão da iluminação, Salvador foi infeliz, a questão que tem que solicitar que o prefeito aditive lá e faça o trecho até o final, que foi o que foi solicitado, né? Foi o acordo com os vereadores. Quero aqui pedir um apoio a todos os colegas vereadores e também do Flávio, que é nosso representante da UCEMAT, para nós estar fazendo um documento, uma gestão junto ao governo do estado, Flávio, sobre a questão do INDEA, para estar sensibilizando na questão do orçamento para o ano que vem. Ou seja, o orçamento do INDEA não está dando conta de manter suas despesas, isso é problemático, e um órgão que arrecada bastante, né? E a questão de incluir no próximo concurso público do Estado de Mato Grosso a questão do INDEA. O INDEA tem um déficit muito grande de servidores e temos vários programas sanitários que estão em andamento, todos conhecem, a questão da aftosa, que está para parar de vacinar, ou seja, para parar de vacinar aumenta muito a responsabilidade, ou seja, vamos abrir muitos mercados para a nossa carne, mas aumenta muito a responsabilidade. Temos a questão das auditorias que o Ministério veio, países importadores vieram e viram várias deficiências, uma delas é a questão dos servidores e a questão de orçamento para o órgão de certificação dos produtos agropecuários do estado de Mato Grosso. Mato Grosso vende soja, vende milho, vende carne, de boi, de frango, mas precisa ter respaldo, ter credibilidade no seu órgão de certificação. Quero aqui que a Secretaria Executiva faça o ofício ao prefeito, solicitando a programação, né, de atendimento das emendas parlamentares deste vereador. Seria, combinei com o prefeito, antes de colocar as emendas, conversei com ele após que os vereadores retiraram, né, para colocar no hospital, mas este vereador já tinha um compromisso, né, com o bairro Cruzeiro do Sul, com o bairro Jardim Califórnia e também lá com o assentamento de Apuranã, da questão da reforma, né, da unidade de saúde. Então eu queria que o prefeito mandasse a programação de quanto está sendo atendido essas três emendas deste vereador. Mas eu venho reclamar da questão do esgoto, que quando para daquele fedor absurdo, a gente dá uma relaxada no cobra. Mas temos que estar sempre atento, que realmente é vergonhoso. Aquele vale o nosso cartão postal, você está lá no laço, vi vários visitantes, tem aquele mau cheiro exalado pela estação de tratamento, e sempre falamos aqui, que tem forma de agir para evitar esse mau cheiro do estação de tratamento. Quero aqui solicitar também dos colegas vereadores, para a gente estar fazendo um ofício para a deputada Janaína, todos os colegas vereadores assinar junto, solicitando, né, que viabilize recursos do governo do estado para estar tentando trabalhar com a questão de asfalto nos bairros Portal das Flores, Porto Seguro e Cruzeiro do Sul. Esses bairros realmente eles recebem muito pouco por parte do poder público do município. Então vamos fazer a solicitação, a deputada tem como também fazer gestão, né, junto à bancada federal, senadores e deputados federais. Então vamos pedir o apoio da deputada Janaína para ela estar abraçando essa questão, porque realmente, questão da poeira, questão de o bairro não ter uma urbanização necessária, isso aí precisa do apoio de todos os colegas vereadores, do prefeito e também de nossa representante hoje, que é a deputada Janaína. Mais uma vez, agradecer, né, a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, escrito vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Quero aqui cumprimentar a população de Juário presente. Quero parabenizar aí o Cido Gás aí por essa moção de aplauso e parabenizar todos os colegas vereadores por ter votado. Parabéns, Cido. Você vai receber hoje a moção de aplauso pelo seu trabalho, pela sua dedicação. 42 anos de Juara, incentivando o esporte e ajudando as pessoas a querer participar. E o senhor também joga uma bolinha, né, Cido? Graças a Deus. Parabéns ao senhor, a sua família que está aqui vindo aqui prestigiar essa sessão. Parabéns a todos vocês. Parabéns ao Batista aí da Gazin também, representando a loja Gazin, que há mais de 20 anos no nosso município de Juara aí, trazendo melhoria, gerando emprego. Parabéns a todos vocês. Finalzinho da sessão, vamos estar entregando essa moção de aplauso. Senhor presidente, quinta-feira passada, estava passando lá pelo bairro João de Barro e Bandeirante, me deparei com a equipe, um pessoal da igreja, não sei qual igreja que é, achei muito importante aquele trabalho de várias pessoas na rua com carro de som, pedindo a bênção de Deus naquele bairro, naquelas ruas. Achei importante, queria ter que todas as igrejas se unissem, não importa qual o nome de igreja, que Deus é um só, e orar por nossa cidade, todos os bairros, todas as ruas, que a gente precisa dessa oração. Muito importante a benção de Deus e tirar, senhor presidente, aqueles obstáculos que nós temos no nosso município de Juara. A gente vê Sinop, Juína, ter médico legista, Sinop e Juína ter médico perito, Sinop e Juína ter uma passagem de ônibus de R$120 e Juara R$220. A gente precisa trazer oração de todas as igrejas, tirar o peso que está em cima dessa cidade, que é onde nada a gente busca, sofre, corre atrás. O vereador Léo, o vereador Chico, mais antigo aí, veja a briga de vocês anterior sobre médico para Juara, é a gente, população sofrendo com isso. A gente precisa da oração de todas as igrejas para tirar o que, que é que está dentro de Juara, né, vereador Flávio? Que todas as cidades vizinhas têm e nós não tem. Tudo o que acontece em Juara, uma UTI, UTI especializada, não tem também. Todo paciente vai para Sinop também. Toda dificuldade, a gente tem isso, pedir todas as igrejas que orem por nossa cidade, para que essas portas que estão fechadas, que venham abrir. A gente sofre muito com essa dificuldade, inclusive também aí tem uma empresa aí que ganhou o asfalto, a licitação do asfalto de Juara. Todos os colegas vereadores sabem que a empresa AF Fernandes, o cara não tem uma carriola para trabalhar. Aí, graças a Deus, forneceu o serviço aí para o empresário da cidade, Ostácio Rodoponte, onde está tentando ajudar o nosso município, está trabalhando, ralando, e até agora não recebeu a segunda medição dessa obra também. Está aí brigando, esperando alguns reajustes, não sei se já saiu hoje, que até cedo não tinha saído, vereador Chico. Aí fica aí os bairros, tudo aí com cascalho, esperando a capa asfáltica, e nós aqui brigando, todos os colegas vereadores brigando, o Ostácio está lá em Cuiabá tentando se acertar para pegar e começar a fazer o mais rápido possível essa capa asfáltica nos bairros. A gente pede a Deus também que isso dê certo, pelo que a gente vê ali, é sofrido, todos os colegas vereadores estão cobrando, o prefeito também está cobrando, e a gente quer que esse asfalto saia, que não fique que nem ficou Porto Seguro, e que também que não fique que nem ficou Cruzeiro do Sul. Isso aí, eu não quero, ano que vem, estar batendo na porta do povo, o povo falar assim, cadê o asfalto daqui? É o tanto que a gente corre atrás, tanto que todos os vereadores correm atrás, prefeito chega, nem dorme de noite pensando, ver esse asfalto pronto. A gente está aí batendo, quero deixar bem claro, a população de Juara, não é culpa do prefeito, não é culpa dos vereadores, é sim culpa de uma empresa que ganhou a licitação, ela depende de empresa que tem maquinário para trabalhar, e é onde as coisas começam a enrolar, e o nosso prazo é pouco, dezembro já está aí, daqui a pouco começa a chuva, e vai perder todos esses serviços, aí ano que vem os vereadores levam a cacetada. E também quero reclamar também, a PC ficou 20 dias pronto, esse monte de corgo na beira da cidade, Chico, precisando limpar. E hoje que a PC saiu, hoje cedo, para ir lá para Tapaiuna. Graças a Deus, né, vereador Flávio? Graças a Deus, a cobrança nossa. Fui lá semana passada e vi também a dificuldade daqueles caminhões que não conseguem subir aquela serra. Peço, presidente, tomar um minuto, fazendo um favor. Também quero aproveitar aí e cobrar aí esse pedido que a gente pede. Faz tempo pedindo para arrumar essas pontes. Uma dificuldade muito grande. O vereador Chico falou também da estrada Beira Rio, onde todos os colegas vereadores já pediram o patrulhamento dessa estrada. Hoje, o pedido meu e do vereador Uriano, tanto correr atrás, estão lá na aldeia dos índios, terminando o resto da estrada que ficou lá na aldeia alta. Hoje, parece que já estava lá hoje trabalhando. Espero que finalize, não deixe pela metade o que começou, onde novamente vai ter que voltar o maquinário lá também. Só isso. E também quero pedir também, junto com o vereador Chico, um ofício para que arrume a estrada Bonete, onde tem 5 pontes caídas, já faz mais de quase um ano e nada foi feito. Peço aí um ofício da Secretaria dessa Casa que providencie, né, vereador? Obrigado, senhor presidente, obrigado à população presente, boa noite.
Vereadora Luliane dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, vamos fazer então, nesse momento, as entregas das duas moções que nós temos aqui. Então, eu gostaria de passar para o primeiro secretário, para a leitura, o processo 412/2019, referente à moção de aplauso 008/2019 da empresa Gazin, aqui no município do Juara.
Processo 412/2019, interessado, mesa diretora, assunto moção de aplauso número 008/2019, à empresa Gazin. Moção de aplauso 008/2019. Senhores vereadores, a Câmara Municipal de Juara MT, por iniciativa dos vereadores que esta subscrevem, externa os mais elevados graus de elogios e aplausos a Gazin, expressada nos seguintes termos. De uma pequena loja inaugurada há quase 53 anos em Douradina, no interior do Paraná, surgiu a Gazin, uma das maiores empresas do Brasil, com mais de 280 lojas de varejo em 9 estados, além de 5 indústrias de colchões e estofados, uma indústria de molas e 13 centros de distribuição de mercadorias. Mário, na época, com 16 anos de idade, trabalhava em uma das muitas lojas que sofriam com a crise financeira que assolava o país. Ao saber a intenção do proprietário em vender o estabelecimento, Mário imediatamente reconheceu uma excelente oportunidade de negócio. Sua visão de futuro foi compartilhada com seu pai Alfredo Gazin,
que, sem perder tempo, entregou o jipe da família e uma parte da chácara onde moravam em troca da loja. Ao enxergar a oportunidade onde muitos só viam crise, Mário deu início à história de sucesso da Gazin no dia 13 de dezembro de 1966. Em 18 de julho de 1996, a Gazin inaugurava sua filial no município de Juara. Manteve-se ao longo de duas décadas investindo na cidade e na região, confiando no potencial da cidade. Em 2000, os proprietários decidiram investir na aquisição de um prédio próprio para acomodar a filial de número 52 da rede. Atualmente, com mais de 280 filiais, sendo 100 delas no estado de Mato Grosso, é considerada uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Para comemorar o seu 23º aniversário na cidade, a empresa investiu pesado na reforma e readequação do prédio, deixando a loja com um visual moderno, sofisticado e confortável para os clientes. Atualmente, a filial 52 em Juara emprega diretamente 13 pessoas e várias outras indiretamente. Conta com um sistema de atualização e capacitação para todos os seus colaboradores, o que faz com que sua equipe de atendimento seja ágil, dinâmica e possibilite boas experiências de compras a todos os seus clientes. Assim, a sociedade juarense, representada neste ato pelo Legislativo Municipal, externa os mais elevados graus de elogios e aplausos a Gazin por acreditar e investir em nosso município, remetendo votos de sucessos, sendo esta empresa merecedora de nossos mais condignos aplausos. Câmara Municipal de Juara, em 30 de julho de 2019, vereador Valdir Leandro Cavicioli, Léo Boia, presidente, vereador Liane Macarena, vice-presidente, vereador Flavinho, primeiro secretário, e vereador João Rissotti, segundo secretário.
Gostaria que, em nome desse Poder Legislativo, Batista, que aqui está, sim, podemos chamá-lo, né, de Batista, e, em nome de todos os colegas vereadores, Batista, e da sociedade juarense, está fazendo aqui, daqui a alguns minutinhos, essa entrega dessa moção de aplausos para você, que leve essa mensagem e esse agradecimento, ao mesmo tempo de toda a população do município de Juara, que aqui representando, dando esses parabéns a vocês, pelo excelente trabalho que têm feito e pela credibilidade e acreditar em nossa cidade, que está aí nessa reforma da Gazin. Fui convidado, peço até desculpas, infelizmente não pude comparecer, alguns colegas vereadores compareceram lá, mas quero aqui, mais uma vez, em nome de toda a sociedade juarense, em nome de todos os colegas vereadores, parabenizar você, sua equipe, uma equipe que a gente sempre tem recebido elogios no atendimento aqui de todos vocês aqui no município de Juara. Então, mais uma vez, parabéns a você e toda a equipe, porque eu gostaria de convidá-lo, Batista, para vir aqui receber os vereadores também, para que possamos aí registrar esse momento e depois os vereadores voltam para a gente poder fazer a próxima entrega. Gostaria também de passar as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 314/2019 é referente à moção de aplausos número 006/2019 ao empresário e desportista Aparecido Moraes, Cido, aqui do município de Juara.
Processo 314/2019. Interessado, vereador Heraldo Marquito. Assunto, moção de aplauso 006/2019 ao empresário desportista Aparecido Moraes. Moção de aplauso número 006/2019. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeiro à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de aplauso ao empresário e desportista Aparecido Moraes. Aparecido chegou em Juara em março de 1977, viagem que na época demorava 33 dias. Vindo da cidade de Alto Piquiri, no Paraná, onde trabalhou por uma década nos bancos Bamerindos e do Brasil. Desde seu estado de origem, Aparecido Moraes sempre foi apaixonado pelo futebol e defendeu as equipes de Alto Piquiri, Arapongas e Maringá. Com a mudança para Juara, Aparecido, que é pertencente à conhecida família Moraes, foi residir na comunidade do Rio dos Peixes, onde cultivaram 40 mil pés de café. Mesmo morando a aproximadamente 100 quilômetros da sede do município, a paixão pelo futebol só crescia. Após 5 anos na lavoura, Aparecido veio residir na cidade, onde trabalhou com seu sogro e depois de mais um período de 5 anos, tornou-se empresário no ramo da comercialização de gás de cozinha. Desde os primórdios do futebol juarense, Aparecido participou de competições e foi campeão na equipe Betânia do Futsal, 6 anos seguidos, entre 1978 a 1984. Nos 5 anos seguintes, Aparecido ajudou a equipe da família Lauro ser campeã no município. Como jogador ou treinador de futebol de campo, de society e de salão, Aparecido Moraes sempre esteve presente nos campos e quadras de Juara e 42 anos após sua chegada à nossa cidade, ainda mantém uma equipe presente nas competições, um campo para treinamento e presta toda assistência a seus atletas. Conforme o exposto e em reconhecimento aos mais de 40 anos dedicados ao esporte juarense, agradecemos e parabenizamos o senhor Aparecido Moraes. Câmara Municipal de Juara, em 7 de junho de 2019, vereador Heraldo Francisco Alves Marquito.
Quero aqui cumprimentar Aparecido Moraes, Cido do Gás, né? Podemos chamar assim, carinhosamente, como também é conhecido por todos em Juara, né, Batista? Cido, grande companheiro aqui do município, da população. Cido do Gás, quero aqui, em nome de todo o Poder Legislativo, cumprimentá-lo, em nome de toda a população juarense, principalmente, né, vereador Marquito, que é o autor dessa moção de aplauso, e também em nome de todos os desportistas aqui do município de Juara, que nós precisamos, sim, de pessoas igual ao senhor, né, que tem essa história e ajudou muito o esporte aqui no município de Juara. Bora já vem ajudando desde lá, de Alto Picriano, onde o senhor residia. Então, mais uma vez, em nome de toda a população do município de Juara, e aí reconhecendo essa moção pelo vereador Marquito, agradecemos aqui o senhor e convidamos o senhor e a sua família para que venha aqui receber da mão do vereador Marquito e também dos demais vereadores que possamos registrar esse momento. Agradeço aos agraciados e seus familiares. E aproveitando e falando em familiares, né, gostaríamos aqui também de agradecer aí a Igreja Católica do município de Juara, que está com a Semana Nacional da Família, né, do dia 11 ao dia 17 de agosto de 2019. Todo o Brasil aí comemorando aí a Semana Nacional da Família. Então gostaríamos de agradecer aí a Igreja Católica que esteve hoje aqui trazendo a palavra aqui para os vereadores e para o servidor desse Poder Legislativo Municipal. Quero também aproveitar e cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo através da rede social Facebook desse Poder Legislativo. Tem pessoas aí, Batista, de vários municípios brasileiros que estão nos acompanhando nesse momento, acompanhando aí também vocês recebendo essas moções aí, esse agradecimento aí em nome, viu, Cido, da população aqui do município de Juara. Não havendo, então, mais vereadores inscritos nem matérias, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 19/8/2019, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.